tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e trago para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof ou BGH. E para esse último episódio de 2020, eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e gravar um episódio diferente, sem referência específica a um caso do BGH. Eu vou responder perguntas dos ouvintes, sim, vocês que me acompanham aqui nesse podcast que dedicou os últimos 37 episódios em quase 2 anos para deixar mais acessível o direito e fazer a ponte entre o direito brasileiro e o direito alemão. Então vamos lá, como eu disse, eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram para que os meus seguidores, que também são ouvintes aqui do podcast, pudessem fazer perguntas diversas que tivessem a ver aqui com o tema do nosso Última Instância, ou seja, sobre direito alemão e direito brasileiro, sobre estudar fora ou trabalhar fora, né? Já que o motivo de eu ter começado esse podcast foi justamente manter aí os estudos do direito alemão, já que foi naquele país que eu fiz o doutorado e o mestrado, ou qualquer outra curiosidade que vocês pudessem ter. Eu me lembro que da última vez que eu abri essa caixinha de perguntas, eu respondi lá pelo Instagram mesmo, e uma pergunta que eu achei muito engraçada foi se o tio Moisés realmente existe, se ele realmente é meu tio. E sim, o tio Moisés é meu tio, irmão da minha mãe, que é aquele que fez as vinhetas aqui do podcast, né? Mas a primeira pergunta que eu selecionei para responder aqui nesse episódio foi da Laura Medeiros. Ela perguntou: como são as aulas do mestrado na Alemanha? Só se estuda legislação alemã? Então, Laura, eu vou te responder essa pergunta baseada na minha experiência de mestrado na Alemanha, né? Eu fiz mestrado na Universidade de Marburg, na Philipps Universität Marburg, e eu entrei num programa de LLM. Mas, de maneira geral, eu vejo que na Alemanha, esses programas, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, eles são muito livres. A gente não tem uma grade curricular certinha com matérias do mestrado ou matérias do doutorado. Basicamente, você chega, apresenta o seu projeto de pesquisa e a universidade inteira fica aberta para você e você pode escolher quais são as aulas que você quer ter, quais as aulas que se encaixam com o seu tema de pesquisa. Pelo menos foi assim comigo. Então, quando eu fui aceita para o mestrado, né, a primeira coisa que eu fiz foi estudar alemão, porque nessa época eu ainda não falava alemão. E como não tinha uma grade curricular certinha, eu podia também fazer as matérias da graduação. No meu primeiro ano de mestrado, o que eu escolhi foi fazer as matérias do primeiro ano de direito da graduação. Por quê? Imagine que, né, eu tinha acabado de aprender alemão e eu não sabia alemão jurídico, né? Como a gente sabe português, mas não sabe juridiquês ainda quando a gente entra na faculdade. São nas primeiras matérias ali que a gente começa a entender o vocabulário jurídico. Então, para que eu pudesse fazer o meu mestrado na Alemanha de maneira boa, né, com qualidade, o que eu escolhi foi fazer as aulas, por exemplo, de parte geral do Código Civil, de direitos fundamentais, né, Constitucional 1. Essas foram as primeiras aulas de mestrado que eu fiz na Alemanha, que não eram aulas específicas para o mestrado, né? Então, eu fazia essas aulas junto com os calouros da graduação de direito, justamente para que eu pudesse começar a entender o arcabouço jurídico da Alemanha, começar a ganhar vocabulário jurídico em alemão, para que depois eu pudesse desenvolver a minha pesquisa em direito alemão. E aí sim, né? Só se estudava a legislação alemã. Mas como eu disse, essa foi a minha experiência. Eu acredito que se você, por exemplo, já fala alemão, né, e não tem essa necessidade de adquirir o vocabulário jurídico em outro idioma, você pode sim fazer outras aulas mais avançadas já no início do seu mestrado. Na grade curricular da Universidade de Marburg, havia também aulas de direito estrangeiro. Então, tinha um professor que dava aula de direito inglês, por exemplo, né? Então, se o seu tema de mestrado for direito comparado, você pode também fazer essas aulas. Então, as aulas do mestrado na Alemanha dependem das aulas que a universidade oferece em geral. Porque uma vez inscrito na universidade, uma vez matriculado, você pode participar de qualquer aula, de qualquer curso da universidade. Essa foi a minha experiência. Então, depois que eu já adquiri segurança, né, ali no sistema básico do direito alemão, eu passei a frequentar aulas específicas do meu tema, ou seja, frequentei a aula de arbitragem, né, e aí sim, focado também na legislação alemã, na lei alemã de arbitragem, que é a lei modelo da Ansitral de 85, então isso já me ajudava bastante, porque é uma lei muito difundida internacionalmente. Fiz uma pós também em direito imobiliário, que me ajudou depois lá no doutorado, porque o meu mestrado tinha como tema as tutelas de urgência na arbitragem, e para isso, então, eu estudei, sim, arbitragem na Alemanha, estudei também, tá, direito constitucional, porque a minha discussão tinha a ver com a prerrogativa constitucional de levar tudo para o judiciário, né, de que nenhuma demanda será excluída do judiciário e como que eu faria esse contraponto nas tutelas de urgência com a arbitragem. Então, as aulas do mestrado na Alemanha são as aulas que você quiser atender, que você quiser ouvir, né, dependendo aí do seu tema de mestrado e da sua fluência com o idioma alemão. Imagino que outras universidades ofereçam programas diferentes do meu e talvez tenham sim uma grade curricular específica para um programa de mestrado. Não foi essa a minha experiência e não era isso que acontecia nem na universidade onde eu fiz o mestrado, nem na universidade onde eu fiz o doutorado. O que eu vejo é que a pesquisa científica na Alemanha, ela tem esse outro viés, né? De que, olha, você foca na sua pesquisa e usa a universidade para te ajudar na pesquisa. Tanto é que eu sequer tinha que publicar artigos. Eu continuei publicando artigos, tanto no mestrado quanto no doutorado, para que meu currículo fosse competitivo no Brasil, porque eu sabia que eu queria voltar. Mas até o meu orientador de doutorado falava, vai, não fica publicando artigo, porque você está perdendo tempo de escrever e fazer uma boa tese de doutorado. É claro que eu publicava temas afins à minha tese, justamente para não perder tempo, né? Mas eu vejo, sim, esse contraponto, assim, de que muitas vezes aqui a gente tem uma pressão muito grande para produzir, e isso acaba gerando menos qualidade na produção. E lá, né, no meu trabalho acadêmico e de pesquisa lá, a pressão, é claro, que era para terminar, que era para fazer um bom trabalho, mas era para usar o meu tempo para pesquisa especificamente, usar a universidade inteira para fazer com que a minha pesquisa fosse uma pesquisa de qualidade e não de ficar produzindo o tempo todo e fazendo matéria para acumular créditos. Vou passar então para a segunda pergunta que eu selecionei, que é do ouvinte Jean Valle. Ele sempre participa bastante aqui do podcast, sempre me manda seus comentários. Agradeço muito, tá, a sua audiência aqui, Jean, uma audiência de muita qualidade. Bom, ele me perguntou, seria legal saber qual foi sua última instância em 2020, a decisão mais difícil do BGH da Débora. Eu achei essa pergunta muito interessante, justamente, né, porque eu trabalho com arbitragem, então, quando eu sou nomeada árbitra, eu praticamente também faço às vezes de um BGH, porque na arbitragem existe o princípio da finalidade, ou seja, a decisão do árbitro, da árbitra ou do tribunal arbitral, ela é final, dela não cabe um recurso de mérito, né? Na arbitragem a gente pode sim anular uma sentença arbitral, mas por questões muito graves, muito específicas, dispostas na lei de arbitragem do país e também lá na Convenção de Nova York, né? Que são aqueles motivos pelos quais os países podem negar a execução, o reconhecimento e a execução da sentença arbitral. Então, quando eu dou a minha sentença arbitral, né, praticamente também faço às vezes aí de um tribunal final de mérito. Então, como árbitra nesse ano, eu tomei sim decisões difíceis e que impactariam a vida de pessoas, mas foi sempre muito interessante, né, a gente fazer parte desse processo decisório. Uma das minhas melhores amigas é juíza, a gente sempre faz esse contraponto entre decidir no judiciário, decidir fora do judiciário e como que acontece essa formação de decisão que geralmente necessita daquele processo, né, e de bons advogados. Eu acho que isso faz muita diferença, dá para ver quando temos ali bons advogados que levam os fatos e o direito das partes de maneira inteligível pro árbitro ou pro juiz, né? Isso faz muita diferença num processo. Mas, falando especificamente de uma decisão difícil que eu tive que tomar esse ano e que não seja, né, não tem a ver aí com a arbitragem, até porque as arbitragens das quais eu participei até hoje todas foram confidenciais, Eu diria que foi a minha mudança de escritório. É, no final do ano passado, do ano de 2019, eu estava pensando em sair do escritório onde eu trabalhava, que era um escritório excelente, onde eu me sentia muito valorizada, gostava muito da matéria, mas eu queria crescer um pouco mais e ter um pouco mais de liberdade. E para isso eu precisava sair daquele escritório. Essa foi uma decisão muito difícil, muito bem planejada, né? Me planejei financeiramente para fazer isso, mas foi uma decisão difícil. Né? Foi trocar o certo, né? O seguro, pela dúvida. E seguida dessa decisão de sair do escritório, me tornar uma advogada autônoma, veio uma outra decisão difícil, porque eu tinha me preparado para trabalhar sozinha e tive a oferta de trabalhar com dois amigos meus, né? Inclusive com a minha melhor amiga. E também, por incrível que pareça, foi uma decisão muito difícil dizer sim ou dizer não, né? A gente pesou bastante essa questão de sermos amigos, de como que isso afetaria o nosso trabalho, como que seria para que a gente pudesse ter uma harmonia dentro do escritório e também fora dele, né? Poderia ser que a nossa relação profissional afetasse a nossa amizade e vice-versa. E essa era uma preocupação que a gente tinha. E por isso eu acredito que essas foram as decisões mais difíceis do Big Rada Débora nesse ano. A primeira, né, a de sair do escritório anterior, planejando aí que eu fosse trabalhar sozinha. E logo em seguida, essa oferta de ir trabalhar com meus amigos, que praticamente são minha família, assim. Tendo em mente que a relação profissional ela tinha que ser de qualidade, dar bons resultados para o escritório, sem afetar a nossa relação pessoal. E graças a Deus, né, e graças ao nosso empenho, deu tudo certo. E acredito que uma relação complementa bastante a outra. A gente conseguiu fazer isso de uma boa maneira. A próxima pergunta, o próximo comentário, é da Mayara Schneider. Ela pediu que eu falasse mais sobre casos de direito do trabalho aqui no Última Instância e perguntou sobre estudar na Alemanha. Ela disse que tem esse sonho, mas que não sabe muito bem por onde começar. Bom, Mayara, realmente aqui no Última Instância faltam casos de direito do trabalho, né? A gente já teve alguns casos que permearam isso, por exemplo, aquele caso sobre direito e saúde mental, que é o episódio 27. Ali temos uma figura importante que trabalhava dentro da casa de saúde mental e que deixou de supervisionar uma pessoa. Falei também sobre o caso do Uber, que é um assunto que permeia aí o direito do trabalho, justamente por não ser hoje regulado pelo direito do trabalho. Mas, como o direito do trabalho não é a minha área de pesquisa, nem a minha área de atuação, eu particularmente tenho, sim, dificuldade de comentar e de trazer com qualidade aqui para vocês casos relacionados ao direito do trabalho. Uma coisa muito interessante relacionada a essa área na Alemanha é que o contrato de trabalho em si, ele é considerado um contrato de prestação de serviço, né? Chamado na Alemanha de Dienstvertrag, e tá sim regulado lá no Código Civil, não tem uma CLT na Alemanha. Isso é muito interessante, inclusive quando eu estudei direito do arquiteto, né, sempre tem essa discussão se é um Dienstvertrag, né, um contrato de prestação de serviço, ou um Werkvertrag, um contrato de empreitada que tem como fim um sucesso específico. Mas, Mayara, eu queria te convidar a ler as minhas crônicas lá no blog do Júris. Esse ano, eu passei o ano todo escrevendo uma crônica por mês pro blog, onde eu conto também casos de direito alemão, de direito europeu, e são casos muito engraçados. Eu tentei trazer as crônicas de uma maneira mais lúdica, e o último caso que eu contei é sim de direito do trabalho. É sobre uma funcionária de uma loja que estava acompanhando os clientes, né? Era um casal com sua filha pequena que iam fazer as compras de Natal. E essa funcionária acabou deixando escapar em uma frase que Papai Noel não existia. Isso deu um rebuliço enorme e ela acabou sendo dispensada por justa causa. E aí você pode ir lá ler no blog do Júris, na aba Amicus Curiae, essa crônica. Tem uma ilustração muito bonita da Juju do Júris. E você pode depois me contar se você acha que realmente dizer para uma criança que Papai Noel não existe é motivo de dispensa de justa causa ou não. já quanto à parte da sua pergunta que diz respeito a estudar na Alemanha. Como é que faz? Bom, vou contar para vocês também da minha experiência, né? Eu queria sim estudar fora, fazer o meu mestrado fora. Eu não sei se o seu objetivo é fazer apenas um intercâmbio, é fazer um mestrado, um doutorado, mas de forma geral, as universidades na Alemanha, elas recebem estudantes estrangeiros que fazem a sua aplicação, né, através de um site que centraliza essas aplicações. Eu tô falando aplicações, mas eu com certeza tô traduzindo isso errado, né? De applications, Bewerbung em alemão, tá? Sua inscrição. Então, existe um site alemão que ele centraliza as inscrições de alunos estrangeiros. Esse site se chama UniAssist. Lá no UniAssist, você escolhe a universidade onde você quer estudar, qual o programa de estudo que você quer fazer, e ele te dá uma lista de quais os documentos que você precisa submeter à universidade para ser aceito ou não, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar quais são as universidades que têm programas para estrangeiro ou que aceitam alunos estrangeiros em seus programas regulares. Esses programas me atendem? Eles têm a ver com a minha linha de estudo, com a minha linha de pesquisa? Se sim, aí você passa a tentar, talvez, fazer um contato com um professor que poderia ser o seu orientador, né? E verificar lá no site UniAssist quais são os documentos que você precisa apresentar, porque provavelmente você vai ter que fazer tradução juramentada dos documentos, né? Verificar se você realmente preenche todos os requisitos. Uma dica que eu costumo dar para tradução juramentada é verificar se a universidade aceita a tradução em outros idiomas além do alemão. Que é, por exemplo, eu tive que traduzir o histórico curricular da faculdade. E eu podia fazer isso em alemão, francês ou inglês. Quando eu faço isso em alemão, eu limito muito a utilização que eu vou ter daquela tradução juramentada. Se eu quiser amanhã usar aquela tradução para me inscrever num outro programa, em um outro país, provavelmente eu vou ter que pagar de novo um outro tradutor para traduzir para um outro idioma. Já o inglês, né, que é quase língua franca do mundo aí, ele vai permitir que eu use essa tradução para outras inscrições também. Então, verifique se a universidade aceita a tradução juramentada para o inglês, porque aí você pode economizar essa tradução numa outra inscrição no futuro. Verifica se há requisitos de idioma. Eu, por exemplo, para fazer o mestrado, eu precisava apresentar uma prova de proficiência em alemão, que foi uma prova que eu fiz já na Alemanha, né? Ou se você pode fazer só as matérias que são ofertadas em inglês, tudo isso é importante. Há também instituições que oferecem bolsas de estudo, como o DAAD e muitas outras. Na Alemanha há muitas formas de conseguir bolsa. Eu, particularmente, fui sem bolsa quando eu comecei a fazer as inscrições, né? Eu fiz tudo muito rápido, não pesquisei tanto. Hoje eu acho que eu faria um pouco diferente, tentaria sim uma bolsa. Deu tudo certo, né? Mas eu faria isso também. E aí, Mayara, a maioria das coisas que você vai precisar organizar para viver fora, você geralmente só consegue resolver quando você já está lá. Por exemplo, fazer um seguro-saúde, abrir uma conta no banco, são coisas que a gente acaba fazendo melhor quando a gente já está no país. Porque, por exemplo, a maioria das universidades da Alemanha não aceita seguro-saúde estrangeiros. Elas querem um seguro-saúde que cumpra com os requisitos da lei alemã. Então, é uma das coisas que a gente faz quando a gente chega lá. Você sai daqui com um seguro que cubra apenas, né, esse período entre você chegar no país e fazer a sua matrícula regular, e depois, lá mesmo, você abre sua conta no banco, você procura um lugar para morar e faz esses trâmites mais burocráticos dentro do próprio país. A maioria das universidades tem uma boa estrutura para receber estrangeiros e vai disponibilizar alguém para te ajudar a fazer esses trâmites burocráticos. Então, o que eu digo, se você quer realmente estudar na Alemanha, procure uma universidade que te chame a atenção, que tenha a ver com a sua linha de pesquisa, mande todos os seus documentos e assim que você tiver a carta de aceitação, apenas vá, se joga. Se der errado, você volta, né? Mas se joga, vai lá, faz, e aos poucos as coisas vão se ajeitando. É uma experiência muito legal, muito difícil também, tá? não romantizo aqui essa questão de morar fora, de aprender um idioma. São muitos os desafios que um estudante fora do seu país de origem enfrenta, mas esses desafios eles fazem com que a gente cresça muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E também faz com que a gente valorize muito o país da gente, né? Eu sou apaixonada pelo Brasil, apaixonada por Belo Horizonte, sempre fui, mas viver em outros lugares faz com que isso aflore em mim também. A gente começa a ver que há prós e contras em todos os lugares do mundo e que muitas coisas que a gente acha que isso só acontece no Brasil, a gente vê que não, né? Que as coisas boas e ruins acontecem em todas as partes do mundo. E eu vou então para a última pergunta selecionada para o último episódio de 2020. O Matheus Coelho me perguntou o seguinte: você usa o direito alemão como parâmetro para o seu trabalho no Brasil? E a resposta é não. A lei aplicável aos casos nos quais eu trabalho hoje em dia é a lei brasileira e não a lei alemã. Então, no escritório onde eu trabalho com direito imobiliário, eu preciso cumprir os requisitos da lei brasileira para compra e venda, para o registro da incorporação imobiliária, para todos esses atos, né, que geralmente são inclusive atos feitos por instrumento público, que seguem aí a lei de registros públicos, a lei 4.591, o Código Civil, etc. Advogo em alguns casos judiciais, alguns pro bono também, que também seguem a lei brasileira, tanto nas questões processuais quanto nas questões de mérito. Na arbitragem, existe sim a possibilidade de usar o direito alemão como parâmetro, tá? Existe a possibilidade de ter um caso de arbitragem com duas partes brasileiras que sejam, com a sede da arbitragem aqui no Brasil, ou seja, usando a lei de arbitragem brasileira, mas que tenha como parâmetro pro direito material, o direito alemão. Basta que as partes escolham aplicar a lei alemã ao caso, ao invés de, por exemplo, a lei brasileira ou a lei argentina, né? Então eu posso sim escolher na arbitragem o direito que mais se adequa ao caso das partes, o direito que mais se adequa à matéria discutida pelas partes. E se esse for o direito alemão, as partes podem escolher que naquele caso, mesmo sendo uma arbitragem doméstica, com duas partes brasileiras, seguindo os ritos da arbitragem brasileira, seguindo a lei brasileira de arbitragem, elas podem usar o direito alemão. É claro que nesse caso, quando as partes escolhem a aplicação de um direito estrangeiro, é importante que elas nomeiem um árbitro que tenha noção, né, que tenha conhecimento do direito que elas escolheram aplicar ao caso. Inclusive, se vocês quiserem aprender mais sobre a arbitragem, entender essa flexibilidade processual que a arbitragem dá para as partes, eu convido vocês a fazerem o meu curso prático de arbitragem. Vocês encontram todas as informações sobre preço, duração, o que é tratado em cada módulo no site Minutos de Direito. Então é só digitar www.minutosdedireito.com/arbitragem para ter acesso a todas as informações. O curso é totalmente online, então vocês podem fazer aí quando vocês tiverem tempo, escolher uma hora boa para fazer o curso. O preço está muito acessível e eu tento realmente passar a arbitragem desde o início até o final, ou seja, desde o que é arbitragem, os conceitos, a legislação, passando por como que a gente elabora uma boa cláusula arbitral, como que é o processo, né? Quais as diferenças entre o processo arbitral e o processo judicial, como que é a sentença, quais os efeitos da sentença, até chegar na execução ou anulação da sentença. Então, te convido a dar uma olhada lá no site também, se você quiser aprender um pouco mais sobre a arbitragem. E essas foram as perguntas dos ouvintes que eu selecionei para responder no último episódio do podcast Última Instância de 2020, esse fatídico ano, né, em que o mundo viveu uma pandemia, tanta gente sofreu, tanta gente perdeu entes queridos, teve dificuldade financeira, dificuldade de trabalho. Eu espero de verdade que o seu ano não tenha sido marcado apenas pela dor, e que a gente possa ter mais saúde, mais prosperidade em 2021. Termino então esse episódio diferente do Última Instância. Espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam. Se vocês gostariam de ver mais episódios nesse formato aqui no podcast. E fiquem com a música do Tio Moisés. Volto aqui no ano de 2021. Auf Wiederhören!